nós estamos em contato neste momento para fazer uma avaliação, né, desse final de semana aí, bem corrido na política de Campinas, com o cientista político Pedro Rocha Lemos. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio. Bom dia a você e a todos os ouvintes aí da CBN.
Se surpreendeu com algumas aí das candidaturas a prefeito aqui de Campinas?
É, surpresa, muita mesmo, é com a volta do Dr. Hélio como candidato, mesmo sendo inelegível, né? Essa foi uma grande surpresa. É, no, de resto, eu acho assim que era um caminho natural que iria ocorrer mesmo. Saindo Orsi, né, pelo PSD, o Donizete continuando com a sua coligação, que eu estou vendo assim os mais fortes aí na concorrência, né, o Will Postman do PT. Agora, professor, a surpresa foi realmente o Dr. Hélio voltando e se candidatando e com toda a situação jurídica envolvendo a sua permanência aí na política durante um bom tempo.
E esse cenário que se desenha aqui para Campinas com esse retorno, né, Hélio de Oliveira Santos inelegível, mas é um nome muito forte na cidade de Campinas, apesar dos pesares, né?
Eu concordo com você. O Dr. Hélio, ele é assim, é aquele tipo de político que teve uma ascendência muito forte em regiões periféricas da cidade, principalmente na região de Campo Grande, Ouro Verde, onde ele é muito recebido lá, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma boa parcela de eleitores que tem aquela cultura, né, de verificar assim, os feitos e não a forma de como as coisas foram realizadas, né? Muitas vezes, assim, por conta de atos não legais, as pessoas estão muito mais preocupadas com os feitos, né? Aquela coisa, né, rouba mais fácil, aquela história antiga que nós temos aqui na cultura política brasileira. Mas ele é forte, mas ele tem um problema muito sério jurídico aí para ser tratado e eu tenho a impressão que é irreversível, né? Quer dizer, ele está inelegível, então acho que ele não tem como retornar.
Mas mesmo assim, com essa situação, eu fiquei nesse final de semana tentando entender quem perde mais, se é o atual prefeito de Campinas que vai disputar a reeleição, Jonas Donizete, ou seus adversários que devem estar aptos, né, para disputar. Porque nessa votação aí de Dr. Hélio, se ele não conseguir essa reversão, esses votos serão anulados, né? E aí, se ele tem essa penetração maior na região do Campo Grande, na região do Ouro Verde, quem deve perder mais?
Olha, eu vejo assim, o Dr. Hélio, eu não sei se ele vai poder concorrer, né? Eu acho que se uma pessoa tem um problema na justiça eleitoral, se ele é considerado inelegível, como que a candidatura dele é validada? E se for validada, vai ser um problema realmente, vai ser uma coisa muito complicada, né? Agora, em relação aos outros candidatos, eu estou vendo, assim, de um lado o Orsi, o Donizete e o Postman. Eu acho que são os candidatos mais fortes, mas vem também os partidos mais à esquerda, né, como o PSOL, o PSTU, e o PSOL com certeza lançará candidato. E vai ser uma eleição, do meu ponto de vista, uma das eleições mais politizadas dos últimos tempos aqui no Brasil, nas várias regiões, nas várias cidades. Porque tem temas assim, bastante conflitantes, temas assim, que esses movimentos de rua estão apontando e polarizando duas grandes frentes, né? Uma frente mais progressista, que quer manter um discurso mais aberto, ligado a vários direitos, né? Direitos sociais conquistados, e os setores mais conservadores, né? Que estão lutando aí para reverter uma situação das conquistas que vieram ao longo aí do modelo democrático, né? E tudo isso misturado com os problemas políticos, né, que nós estamos vivendo, do impeachment da Dilma, da forma de como as pessoas estão encarando aí o presidente Temer, né? A pesquisa da Datafolha, que foi emitida pela própria Folha, mostra que a maioria da população seria favorável a uma nova eleição para presidente, a grande rejeição aos políticos, apesar dessas rejeições, do ponto de vista dos candidatos, vai ter uma politização não só de temas locais, mas de temas também mais expressivos aí que vem sendo discutido a nível nacional.
Dentro dessa votação para esse ano, o senhor até citou essa politização que deve acontecer na conversa entre os candidatos. Eu queria destacar também esse número da região metropolitana, que tem aproximadamente 13.900 eleitores com idades entre 16 e 17 anos aptos a votar nas eleições de outubro, número que é 38,5% menor do que o registrado na eleição passada. Ou seja, a política não está mais chamando muita atenção do jovem, né?
Olha, é duvidoso isso, sabe? Assim, quer dizer, o jovem pode estar não querendo assim, se posicionar, ou seja, ele não está querendo entrar diretamente num sistema eleitoral, né? Ou seja, ele já está apto para votar, pode ter uma parcela de jovens que não foram lá tirar seu título eleitor, porque eles não são obrigados com 16 anos, mas podem tirar, né? Não deixa de ser um posicionamento, né? Porque a política ela é bastante ampla. A gente não pode ver a política só no campo de participação na vida institucional, do ponto de vista das eleições e de estar indicando representantes, né? As pessoas podem também estar protestando num outro nível, numa outra esfera.
Professor,
fazendo
até quem
política
não...
de uma outra forma também.
Até quem não vai votar e decide por isso é uma forma de política, né?
É uma forma de política. Ela pode estar protestando e se colocando... Você vê a quantidade de jovens que se politizaram durante esses protestos e momentos onde eles invadiram, onde eles ocuparam as escolas, né? As escolas públicas e reivindicando melhor qualidade do ensino. Muitos desses jovens podem não estar querendo assim, participar da eleição, mas eles estão fazendo política de alguma forma, né? Estão lutando pelos seus direitos, buscando um caminho mais tranquilo no sentido da qualidade do ensino no Brasil.
A senhora acredita para essa eleição numa abstenção ainda maior do que a gente está tendo ali na casa dos 25% da abstenção? Porque eu lembro da última eleição para prefeito aqui em Campinas, no segundo turno, não vou lembrar os números exatos, né, de absolutos, mas eu lembro que no segundo turno o número de abstenção era maior do que até a junção, né, de candidatos. Na verdade é que a abstenção era maior no primeiro turno do que o número dos candidatos. Quem ficou em segundo foi a abstenção, não foi nem um candidato. Isso me chamou muita atenção. O senhor acredita que vai ter mais abstenção esse ano?
Olha, nós temos uma situação política bastante complexa, né? Existe as pesquisas mostram também uma desaprovação muito significativa em relação aos políticos. A imprensa costuma enfatizar muito e centrar muito na Dilma e no PT, mas dá para perceber que o Congresso Nacional, por exemplo, ele tem uma rejeição muito mais expressiva, né? Então isso pode provocar sim uma abstenção razoável. Agora é necessário verificar aí no decorrer dessas discussões todas se essas discussões políticas municipais, né, e desses grandes temas nacionais que vão colocar frente a frente, né, conservadores e progressistas, se isso vai atrair o eleitor, se vai fazer com que esse eleitor entre nessa discussão e procure também, esse eleitor tentando procurar também mudar a política a partir dessas discussões, né, se posicionando e se colocando, porque afinal de contas é o país que nós queremos ver se renovando, né? Então acho que cabe aos setores da imprensa também estimular essa discussão para fazer com que os eleitores sintam que a partir deles, né, a partir da própria sociedade, que as mudanças virão.
Professor Pedro Rocha Lemos, cientista político, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e a você.